Capítulo 23. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas que aplacavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calculam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz, então, com 53 minutos? O que a gente quiser. Eu, pensou o príncipezinho, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte. Capítulo 24. Estávamos no oitavo dia da minha pane, justamente quando bebi a última gota da minha provisão de água. Foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse o príncipezinho, são bem bonitas as suas lembranças, mas eu não consertei ainda o meu avião. Não tenho mais nada para beber. E eu seria feliz, eu também, se pudesse ir caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte. Minha amiga raposa me disse, meu caro, não se trata mais de raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu meu raciocínio e respondeu, é bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer. Eu estou muito contente de ter tido a raposa por minha amiga. Não avalio o perigo, disse eu. Não tem nunca fome ou sede? Um raio de sol lhe basta? Mas ele me olhou e respondeu ao que eu pensava. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso, na imensidão do deserto. No entanto, pusemos-nos a caminhar. Já tínhamos andado horas em silêncio, quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as via como em sonho, porque tinha um pouco de febre, por causa da sede. As palavras do príncipezinho dançavam-me na memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe. Mas não respondeu a minha pergunta, disse apenas, a água pode ser boa para o coração. Não compreendi sua resposta e calei-me. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentei-me junto dele e, após um silêncio, disse, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi, é mesmo. E fitei, sem falar, a ondulação da areia em uma larada. O deserto é belo, acrescentou. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia. Não se vê nada. Não se escuta nada. E, no entanto, no silêncio, alguma coisa irradia. O que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de súbito essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, habitava uma casa antiga e dizem as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém, é claro, conseguia descobrir, nem talvez mesmo procurou. Mas ele encantava a casa toda. Minha casa escondia um tesouro no fundo do coração. Quer se trate da casa, das estrelas ou do deserto, disse eu ao príncipezinho. O que faz a sua beleza é invisível. Estou contente, disse ele, que esteja de acordo com a raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Eu estava comovido. Tinha a impressão de carregar algum frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Considerava a luz da lua, a fronte pálida, os olhos fechados, as mechas de cabelo que tremiam ao vento. E eu pensava, o que vejo não é mais que uma casa. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um sorriso, pensei ainda. O que tanto me comove nesse príncipe adormecido é a sua fidelidade com a flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lâmpada, mesmo quando dorme. Eu o pressentia, então, mais frágil ainda. É preciso proteger as lâmpadas com cuidado. Um sopro pode apagar. E, caminhando assim, eu descobri o poço. O dia estava raiando.